Perdão.
Vamos lá. Então, na página 17, a gente Betzem, o último shur, a gente falou do Rambam. A gente tem uma página 17. Salu. Aqui. Andamos, né? Então, qual que era o nosso problema com o Rambam? Nosso problema com o Rambam era assim. O Rambam na página 15, estamos ou não estamos? Que era em Ilchot Zirah, Pere Grishon, Alachabeit. O Rambam falou que tem lav de Lota Ashok em Goi também. E o Rambam descreveu, o que é Lota Ashok? Se eu peguei empréstimo do Goi, eu não posso não devolver. Não existe não devolver o empréstimo que eu peguei do Goi.
O que é a tradução exata de Tashok?
Só pegar a tradução do Kuma. O cheque é se deixar o cara mal, tipo, é...
De uma maneira, você...
Não sei.
Sentimento é prejudicar ele?
Não. É... O cheque é... É prejudicar, mas não é sentimento. É uma coisa... Não tem a ver com o Lashem, com o Yudi também tem Oshé. Tá
mas
o
Rambam diz que Lota Ashok...
O Rambam fala que tem Lota Ashok, e o Rambam me explicou... Enrolar para pagar, deixar de pagar, né? Serviço... Não, Yudi Goi. Até no Goi tem Lota Ashok, tá? Até no Goi. No Goi tem Lota Ixor e tem Lota Ashok. Então o Rambam me explicou que é Lota Ashok. Nachon, vai ficar em lição de casa, eu esqueci de pesquisar. Qual que era? Se tem previsão de Beomot, você... Titan Tzharo Pagoi. Agora que você falou, eu lembrei. É, não pesquisei. Tá bom, tudo bem?
Você falou que não precisava pagar no dia e eu não tenho Beomot Tzharo, era isso.
Boa. Ficou na lição de casa. Eu vou ser descontado porque eu não fiz em dia a lição. Tá. Não, eu esqueci. Isso não tem problema. Não falei nada de errado. Então, voltando onde a gente estava. Então, o Rambam fala que tem Lota Ashok em Goi. O problema é que a gente sabe que Hafka'at Alva'ato em Goi é permitido. E Leafki Alva, até agora a gente estava estudando o que é Leafki Alva, deixar de pagar um empréstimo, deixar de pagar uma dívida. Então, conforme a Gemara, você pode não pagar, ou seja, tudo que é na passiva, você pode não pagar para o Akum. Só que Lota Ashok, você não pode. Qual que é a diferença? Então, a gente vai ler agora o Chuta Meshulash, o Reb Chaim Ivolozhin, da maneira que ele explica, é extremamente esodi, é muito importante. Eu acho que vai dar para a gente uma nova visão aqui em toda essa alaha, tá bom? Toda essa alaha de Gezelakum. Então, fala para o Chaim Valojin, página 17, Ve'anire Be'inai. Me parece, desfila de Afkat Halva'a. O que é Afkat Halva'a? De Kamar Rava. Lá vai no Oshko. Oshoshet e Afkat Halva'a são duas coisas. Mehani Taime de Chativna. Como a gente vem escrevendo, a gente está no meio de uma tshuva. Veoderava gofei kamarava metzia, zeu gezel, zeu oshek. Você pode pegar que o Rava falou que gezel e oshek vão juntos, de mão dadas. Ayin sham. Ela afka'at alva'ad e'acha mairi shelo ba mamon akuti liyado betorat chov ve'alva'a al menat leachzir mamon liyado. Vamos agora traduzir o que eu acabei de ler aqui. Se eu cheguei e pedi emprestado por um goi dinheiro, e na hora que eu peguei emprestado eu me comprometi a devolver, isso é proibido em qualquer circunstância não devolver. Não existe não devolver. Se você não devolve, isso é oshe. Se eu me comprometi, eu peguei um dinheiro, contratei um serviço e eu me comprometi a pagar, não existe possibilidade de não pagar. Se você não paga, você está transgredindo o lado de Lota Ashok. Isso é oshe, isso é isur. Deoraita até, conforme o Rambam que fala que...
Quando você toma um empréstimo ou pega um serviço...
E deixa de pagar?
Isso, só está se prometendo a pagar. Sempre
se paga. Não, vamos ver. Não é essa a diferença. A gente não falou a segunda diferença. Isso é calote. Calote não tem. Calote não pode. Ela se este cutia lav chove makom acher. Desculpa. Ve'alval menat leachzir mamon leado. Ela... Desculpa, eu li uma coisa aqui repetida. אלא שיש שירותי עליו חוב במקום אחר. דוניה דה מכס, זה חייב או לקוטי ששכר המכס שלא בא ממון לקוטי לידו, או דוניה דה ודברי למה יצא חדש ואין גופו קנוי, אבל הרבה הוא רב חיים מבולוז'י נפעלה, מה יסבור מוג'י זה, כי הוא דבו פרוגוי, מה זה לא פגעי הוא אימפרשם, מי ויהיו אובריגסם סין יותר קונטרטד, אותו לזה אין פריפוסטוס. O caso típico da Agmará é imposto. Ou, vamos lembrar, Agmará...
Você comprou uma empresa e a empresa tinha uma dívida?
Eu comprei uma empresa e tinha uma dívida. Boa. Para um goi.
Sim, a empresa já devia. Se comprou uma empresa,
devia. Se eu não comprei a dívida, sim. Nesse caso, boa.
Se você comprou a empresa, boa. Comprou a dívida.
Tá bom, mas eu não me comprometi a devolver. Eu não me comprometi a devolver. Vamos lembrar, sempre
se
que não tem...
Se o cara te cobrar, ele vai pegar, vai conseguir, mas... Não sei se é
esse caso. Não, é uma boa, você deu um novo caso. Conforme os clarim do Rav Chaim Ivolozhin, vem junto. Se você tem como dar um migué, que não vai ter Chilul Hashem, nesse caso vai ser Afkat Alva. Boa. É Afkat Alva. Eu peguei, eu preciso pagar. Não tem a ver com saber ou não saber. Você também sabe que você paga impostos quando você compra um carro.
Você assumiu a dívida.
Quando você assina a compra, está assinando.
Que você vai pagar. Mas eu nunca peguei um dinheiro desse dó e me comprometei nada a pagar.
Você comprometeu com o vendedor da empresa. Às vezes o detentor da dívida tem que aprovar a venda da empresa. Aí fica claro que isso se comprometeu.
É. Tá bom? Então, se, eu preciso pegar me comprometer na devolver.
Não, mas às vezes.
Aqui eu não peguei. De novo, o que é dívida? Aí que está. Agora vocês falaram um ponto talvez melhor. Essa fábrica que eu peguei, essa coisa física tem uma parte do GOI. Eu peguei e me comprometi a pagar. É como se fosse comprar uma. Tá bom, tá bom. Nesse caso você tem que pagar. Bom. Agora olha o segundo caso que a gente tentou falar que a FCADA era permitida. Qual que era o caso? Imposto é um caso. Outro caso que a gente falou, vamos dizer que né? Então era um escravo judeu que se vendeu para um Akum. E agora eu, Miro, não preciso resgatar ele. Como é? Eu preciso pagar. Aí a Gmará falou, preciso pagar, proibido, não pode. De lá que veio o conceito que Gezel Akum é proibido. Então a Gmará falou, um minuto, o Eved é Afkat Alvar. Aí a Gmará falou, não, Gofo Kanui. Vamos entender qual que era a Ravamina e qual que era a Maskana. A gente estava em dúvida se o escravo, o corpo dele pertence ao Goi, ele vira o pertence do Goi. Se ele pertence a um pertence do Goi, eu peguei algo que vale 10 mil reais, eu não tenho como roubar. A outro lado pensava, não, escuta, não pertence para o Goi. É um compromisso de trabalho para os próximos 5 anos. O compromisso de trabalho, eu nunca paguei, me comprometi, não tem nada a ver. É uma dívida que existe pro Goi, que eu nunca me comprometi a pagar, eu, Milan, eu tenho como roubar esse escravo. Esse caso, a Gmará pensaria que pode. Falou, Gmará, não, o escravo tem um preço físico real, esse escravo vale 10 mil reais. Quando eu peguei um sofá do Goi, eu peguei um carro do Goi, isso é Gezel Mamash. Então, o Chaim Valoche está trazendo pra gente os dois casos. Todas as dívidas que saltaram sozinho, sem eu pegar e me comprometer, se eu peguei e me comprometi, contratei e me comprometi, e não dá calote, é proibido. Mas se saiu uma dívida por fora, esses casos, a Fkata Vato, é o caso que a Gmará está permitindo. Então já, o nosso leque abertíssimo que a gente tinha de pegar do Goi já diminuiu dessa maneira, desse tamanho, tá bom? Então a Fkata Vato virou uma coisa, uma margem muito pequena. Taú Takum permitiu. Tá bom? Lehatot o Goi. Eu induzi o erro dele. A gente pôs uma cloca da Chronim, se pode ou não pode, e vimos que o Rambam, ele não deixa para nós Sefaradim, ele não deixa Lehatot. O Remá trouxe duas opiniões, tá bom? Então nós Sefaradim, quando o Remá traz duas opiniões, vamos para o Mekor, que o Rambam vai falar a respeito disso, os Sefaradim, ele não deixa. E a Veidá é Muteret, algo perdido que eu encontrei, não preciso correr atrás de devolver. Então, vamos terminar de ler aqui para Chaim Valojin, e aí a gente vai para frente. Não veio com uma dívida que eu me obriguei a devolver. Veio uma maneira de compra, né? Eu comprei o escravo para trabalhar. Isso não é oshek. Sabe quando você é oshek? Quando o dinheiro veio para minha mão com um compromisso de devolução, ou eu contratei alguém e eu preciso pagar o salário do cara. Eu chamei um encanador, faz fixo R$200. E aí eu falo, vou fazer. Eu vejo que ele esqueceu. Eu preciso ir atrás dele e pagar. Mesmo se não tem Hilo Lashem. Mesmo eu chamei para empresa e não tem nome Yehudi. E quem chamou é o meu secretário, que se chama Antônio Pereira. Ele não sabe o que tem a ver com o Milan chamar. Não tem Hilo Lashem. Isso é Oshek. Oshek Isur de Oraita. O Rambam proíbe. Se eu conseguir... Se eu contratei, não é Taú. Taú sabe o que é? Quando ele acha que ele foi pago e foi pago bem. Isso é Taú. Ele se enganou. Você tá zerado, cara, ainda se fala.
Ele fez isso, ele esqueceu de cobrar, não tá
porque cobrando. Se ele não esqueceu de cobrar, tem que rolar chama.
Não, ele esqueceu de cobrar, você pode ser
também, não. Não, beleza. Mas é Oxa. Entendeu? Se ele esqueceu de cobrar, ou seja, não esqueceu. Um caso que não tem Hilul Hashem, cada um imagina como quiser, tá bom? Imagina como quiser. No meio das férias me chegou uma mensagem da cabeleireira do bate da minha filha de outubro, você tá me devendo tanto. Uau, agora você lembrou? Aí eu começo a ver como eu não paguei ela. Eu vejo que minha esposa mandou para ela 3 vezes mensagens, em 3 datas de vez, eu ainda não te paguei. Você não vai mandar? Vou ver. algum momento eu me esqueci, ela não se esqueceu, tá bom? Ela não se esqueceu, tá tudo em ordem, chegou 3 meses depois, você me deve 500, 600 reais. Ótimo!
Mas durante esses 3 meses...
Não foi ótimo que ela cobrou, ela não... Eu vou ver.
Te mandou.
Se você impedir, você enrolar, isso é Oxer, tá bom?
Mas quer dizer, se ele esqueceu e você também esqueceu, não tem Oxer.
No Oxer não é. Oxer é um Gesell Beshoge, tá bom? Oxer é você fazer o cara sofrer. Escuta, você tá me devendo salário? Sim, sim, aham. Escuta, quanto custa? 10 reais. Ah, vou pagar. Escuta, você ainda não me pagou? Sim, sim, isso é Oxer. Isso é Lotashon, tá bom? אומר שקצת שכרחי למה שקרת צוער וכאילו בממונו לידו בחיוב להחזיר לו. וכן כתב הרמב״ם, מהיר רב חיים ולא שדיבר לסקר מהפרוב, הוא רמב״ם מסקרבהו איסוק, כי הוא רמב״ם כן שתת סקוצ'ינגו. שם לפני זה איזה הוא עושק, כאילו לפלו עושק, אבל כל חי גבנה אינו עושק, והגזל מפורש בתורה, ואילו נקרא אכילה ונמד ואכלת, אלא קונצ'ינו עקי קונקלו יסדיה. ומונד דם פוקו מייס, הוא קריאה. Tentar ir um pouco mais para frente. Olha que alahá extremamente interessante que temos aqui na página 18. O Shulchan Aruch, você com alahá, eu tenho uma dívida, eu devo 10, vamos dizer, eu devo 2 mil reais por Rick. Devo 2 mil reais por Rick. Então, um bom dia, o guru mano fica sabendo, ele decidiu ser bonzinho, fazer uma mitzvah, ele vai para o Rick e fala, fica a dívida do mundo. Toma os 2 mil. Tá bom? Então o guru mano chega para mim e fala, Milan, fica tranquilo, já está pago. Eu preciso pagar para o guru mano ou não?
Não, você não pediu para pagar.
Não pedi, não pedi. Não pedi. Não pedi.
Ele não colocou nenhuma condição.
Acordo nenhum. O Gurman chegou para mim, Miran, você não está vindo para assinar agora. Falar, vou te falar a verdade, eu tô sem jeito com o Rick. Sei lá, o cara já tá. Sei lá, sabe, já há uns 6 meses, estou ganhando 2 mil reais. Não, ele quis pagar o empréstimo. Foi a cabeça dele, foi a intenção. Mas agora eu nunca pedi para ele nada.
Perdeu o Playboy.
Quer? Ele me apagou uma dívida?
Mas quem pediu para ele apagar sua dívida?
Ninguém. Então olha agora o Shulchan Aruch, ele fala...
Você tem condições de pagar para ele?
Eu tenho como pagar, tenho que pagar. Baruch ganhou na loteria ontem 10 milhões de reais.
Aí eu acho que tem um Hilul Hashem
aqui. Vocês falam por Hilul Hashem. Hilul Hashem em Teodim não tem, tá bom?
Existe ou
não existe? Não, não tem. Os dois são super religiosos. O Gurman é... mega religioso, eu sou assim, misturati.
Aí é pior aí.
Não é, eu sou da Shem. O
Dati tem que
estar... Não, ele é o Dati, eu sou membro.
Ah,
o Gurman é rabino. E eu sou assim, sabe, eu venho... Sábado eu venho na sinagoga. É, porque doido. Agora ele vem me cobrar, fala, escuta. Fala, fica tranquilo, não vou te ouvir. Você sabe, eu não tô com pressa. Pode ir embora próximo ano. Próximo ano nunca vou te pagar. Você fala, Shukanaru. O Gurman pagou a dívida do Milan sem o Milan estar sabendo. A filha ia avistar, mesmo que tinha um contrato sobre essa dívida, página 18. De a filha ia lá mascon, venatlo. E vamos dizer, como que eu devia para o Rick 2 mil reais, eu deixei um mascon, eu deixei uma garantia com ele. E eu deixei? Eu deixei um relógio que vale 2 mil reais. Agora o Gurman levou o relógio. Então agora eu falo, Gurman, passa o relógio. Ele fala, me paga a dívida. Zeche para. Venatlo Zé Shepará, e o que pagou, o Gurman que pagou, ele pegou o relógio de volta. E na Lové, Hayav Le Shalem Lo, fala o Shulchan Aruch, não, o Mila não precisa pagar pro Gurman. Venotel Mashkonó Bechinam, e pode me devolver o relógio. Eu não vou te pagar nada, eu quero o meu relógio. O relógio é meu, não tem nada a ver com você, não foi vendido pela dívida, pode me dar. Derrarei a Vaz Zanotel Malta, e o Gurman perdeu os 2 mil reais. A Vaz Tamamon. Ve Afiri Mayam Alve do Hakol Ifroa. E mesmo se o Rick, ele já estava no limite dele. Ele me mandava WhatsApp toda manhã e me ligava toda tarde. Escuta, Milan, me esquece meu dinheiro. Escuta, você quer, eu passo no teu escritório. Ele estava me pressionando, ou seja, sabe por quê? Shema Yalove me faiesse tal malve um mochelo. Porque fala o Shulchan Aruch, você nunca sabe. Talvez na hora que eu chegar na frente do Rick, eu falo, por favor, ele me perdoa. Pode ser que por mal, de mal ele abra. Eu nunca mais te peço, acabou. Não fala mais comigo, perdoa. Não olha mais pra minha cara. Só esquece, nunca mais me pede falta. Ele ia me perdoar. Então, Guru, você me pagou uma coisa, quem te falou, eu ia precisar pagar. Assim que o Shulchan Aruch fala. Esse é o motivo. Agora, vamos dizer que não é pro Rick que eu devo pro José, pro João. Devo pro Goy. Veio o Guru e pagou a dívida do Goy. O que vocês dizem? Muda alguma coisa? Então fala, Urema.
Não vai perdoar.
Não vai perdoar.
Vai ser até ser um perdedor de oleiro.
Belo que yesh chokim v'omrim lechayav leshalem. Ve yesh omrim continua Urema. Davka sheforia leIsrael. Só se foi no caso do Rick. Avalim para leakuv chayav lekulei alma. Mas se o Gurman pagou minha dívida que eu tinha com Goy, não tem. Goy não perdoa. Goy não perdoa. Yehudi tem o Chesed. Yehudi, algum momento pode ser que eu podia tocar o coração dele e fazer ele perdoar a dívida. Mas o Goy, zeloikre. Sabe o que o Goy pode fazer? Tá bom, te parcelo em 10 vezes, R$2.000, dá R$200 por mês. Tá bom, quer saber? Tá, vem trabalhar na minha casa, e aí eu pago R$500 a diária, 4 dias você me trabalha. O que que for? Ele não ia perdoar. Então, Gurman, você pagou algo, uma dívida que eu ganhei dinheiro, certeza, eu preciso chegar no Gurman. Será que isso daqui bate com tudo que a gente estava falando até agora? Por que contrário? Eu falo, tá muito cansado. Fala, Shlomo.
Você pode não pagar o Yehudi, mas pro Goi... Aqui já falando que no Yehudi você poderia...
Entendi, falou que o Yehudi ele pode perdoar. O Goi não perdoa, beleza. Então você está falando Goi, dívida é dívida.
Sim, mas vai contra o que você está falando, que isso Goi...
Então, é contraditório.
A primeira me cobrou...
Escuta, Afkat Alvato, quem falou que eu preciso pagar Afkat Alvato? Conforme o Reb Chaim Volozhiner, se eu peguei e me comprometi, sim, mas a gente tinha visto um outro chat de Afkat Alvato, do Kesef Mishneh, que não necessariamente é assim. Então, vamos ver aqui o Ksota Choshen. Ayen Shach, fala o Ksota Choshen. Sheirich Lechalek Bazer, ele fala, escuta, não é exata essa história do Goy do Judeu, no Ksota Choshen, tá bom? No marcado embaixo, estamos do lado esquerdo embaixo, tá bom? Ksota Choshen, Rebare Leib Heller HaKohen. Um dos grandes, grandes mefarshim do Shulchan Aruch, Choshen Mishpat, tá bom? No mundo das yeshivot, Sou da Rocha no coração do Yun. Ele sempre é hakirot, é uma maneira de pensar, uma maneira de estudar sempre mais profundo, sempre diferenciando, sempre, de verdade, é algo diferente, tá bom? Então, era famoso, Greblazer Gordon abriu o shiur com Sota Rocha. Esse era o shiur dele. A ponto tal que é algo comum, eu fiz isso no Yeshiva, Seder de Sota Rocha. Você tem uma cabuta de estudar Sota Rocha, tá bom? A maneira que ele estuda, tá bom? Na maneira que ele estuda, que é uma maneira de pensar diferente. Então, vamos lá, Rocha. Ayen, Shach, Shirik, Rechalek, Bazer. Shach, quando ele fala, escuta, não é tão exato. De Heimen, de Afilo, Balchok, Dohek, Patur. Imken, Tuen, Rechalek, Bazer, Legoi. Então a gente falou assim, escuta. A gente falou que se o Rick está me enchendo a paciência, ele é um mala. Ah, deixa eu falar, ele não é mala, né? Porque a gente sempre pensa, não. É algo que eu quero corrigir, que eu aprendi do meu pai, que a gente sempre vê o coitado como correto. Normalmente o cara emprestou dinheiro, então o outro está devendo para ele grana por 2 anos, tá bom? Agora eu quero cobrar o meu dinheiro, só porque ele é pobre eu sou rico e o pessoal olha você como cruel. Você esqueceu que 2 anos eu estou sem $200 mil? Não, mas você tem 10 milhões, a Shem te deu. Escuta uma coisa, tá tudo bem. Mas quando eu emprestei, ele se comprometeu a devolver. E se ele não devolveu, o errado é ele. Não, mas você é um mala, você precisa pressionar. Você não vê que ele parou de vir para a sinagoga por causa de você? Escuta. Ele pegou, ele precisa devolver. Se eu estou cobrando mais duro, menos duro, tem que ali na barra. Mas fazer do cobrador um rachá, só lembra por que ele está cobrando, porque ele emprestou. Porque ele foi bonzinho há 2 anos. Então, muita gente não vê dessa maneira e está errado. Então o Rick não é o mala. Ele simplesmente quer o dinheiro dele de volta. O errado sou eu. O errado sou eu que não estou pagando. Mas vamos lá. Shulchan Aruch falou que se o Rick não está me enchendo e veio o Gurman e pagou, óbvio que eu não preciso pagar para o Gurman, porque ele podia me perdoar. Mas se o Rick está me enchendo a paciência todo dia, toda hora. Ele me liga de manhã, me liga tarde. Me liga de manhã, me liga tarde. Me liga de manhã, me liga tarde. Já ligou em casa avisar para minha esposa que eu estou devendo dinheiro. A esposa dele já não sei o que, falou para o meu irmão. Sabe quando o pessoal começa a envolver toda a comunidade, todo mundo. Ele vai perdoar? Então fala que solta a rocha. O churrasco passar que ela mesmo se o Rick está me enchendo. Mesmo assim eu não preciso pagar para o Gurman. Então, escuta, provavelmente esse não ia perdoar. Esse provavelmente não ia perdoar. Então o Goi não é diferente. Não é diferente. Então fala o Ksota Choshen, Sheyesh Lechalek Baze, o Shach, na verdade, de quem vende assim o Balchov do Rek Patur, mesmo se o Balchov, o Rik, do Rek, ele está me apertando o Patur, eu estou isento de pagar o Gurman, entendo tudo, Lechalek Baze, ele é Goi, não tem uma diferença entre o Yudi e o Goi. O que está me diferenciando? O Betumim, quem é o Tumim? Quem é o Urim Betumim? Rabbi Yonatan Aibshit, escutaram o Rabbi Yonatan Aibshit? O livro dele, de Choshen Mishpat, se chama Tumim. O Betumim, Katar Baze, não, você perdeu. De quem vende Avkat, Alvato Mutar, Havele Alila. Fala muito pelo contrário. No Goi, eu posso me afiar alvar. Então, o Gurman pagou pro Pedro. Agora, se o Gurman me cobra, aí precisa pagar. O Pedro nunca te perdoa. Fala, escuta, ele não ia me perdoar. Eu simplesmente não ia pagar para ele. Porque a afiada alvar tô mutar. A afiada alvar tô mutar. Então, fala tudo totalmente ao contrário. O Goi, eu tenho uma lilá para não pagar. O que? A afiada alvar tô? Delone Hira. Fala com o Sota Rocha, eu não estou de acordo. Devadai Dilma Macho Shehayav Lifrok Moli Israel. O conceito que a gente precisa estudar aqui, e a pergunta é assim, afkat alvata é mutar. Então, se eu tenho como leafkia uma alvaa, isso quer dizer que a dívida está apagada? Ou é uma dívida existente que eu tenho como dar uma empurrada até a Shemi Azor? Fala o que sota kosher, de lone hira de badai din mamashu shekhav vifroa, que mole Israel. Alaha udin, a udin é que eu preciso pagar pro goi e pro judeu igual. Que hoje catava ramba. Vishulchan aruch san shinum te. Asur ligzol ou lashok afiru kol shuvein misel ben Yakub. É proibido ligzol ou lashok. Vem, chama shekhav vishulchan aruch eze oshek ben alvaa ben skhirut. Shulchan aruch falou que é oshek tam fin alvaa tam fin skhirut. Vem, ver, chinesh, perek, shum yetumim, gemuk, bechiyu, bechov, goi. Dívida do Goi, de que bela lau venenê Israel, e o Goi aceitou, quer saber, vamos pro teu Beidin, eu vou pro Rabinato da Bet Yaakov, eu vou pro Rabino Hora, do Kitvon, ele aceitou vir pra gente, era em Mucha David, se chama com Israel, homem que precisa pagar pro Goi, como que foi um judeu, e a Dafkada, ela matou Mutar, sabe que a Dafkada, ela voa, é Mutar, Katav Rashi, pede a Gozela, e Chaditane, ele Yoresh, Natati, ele Avicha, o Met, de Lo Yadá. O único caso que a Afkada Alvatou é Muter, é do Psoe da Chulam, trazendo como, porque essa Mishne é como você tem como, se você tem como apagar do sistema. Se a dívida está lá, ele só não cobrou, ele só se esqueceu, isso não é Afkada Alvatou. Afkada Alvatou é quando vem o cara e fala: você pegou 10 mil reais emprestado do meu pai, eu estou vendo aqui um contrato, eu paguei para o teu pai. Ele estava hospitalizado. Ai, desculpa, não sabia, não tinha como ver o sistema do meu pai. Se você tem como apagar o sistema, aí sim. Mas se está no sistema, mas onde o goi conhece, sabe que tem uma dívida, é proibido o lachogo deixar de pagar. Então, o da Rocha está vendo aqui e falando, escuta.
Você vai mentir, né?
É, isso que eu ia perguntar.
Sim. Eu não estou no conceito mentir, eu estou no conceito ganho. Eu estou no conceito de roubar. Eu estou no conceito ganho.
Em lei de guerra, você está ok, mas em lei de...
Mentir? Não toco. Tá bom? Ou eu tenho como fazer sem mentir. O conceito só é...
Contrato um hack.
Isso. Não, o que for? O que for? Você tem como apagar o sistema. Você tem como apagar. Mas se o Mekir veio de Abechovó, não tem como fazer isso. Então, o que o Sotah Koshin fala, eu continuo com o Psaq do Remar e justifico
não,
o Psaq do
Remar. Eu pedi um conselho para o sistema. Eu pedi qual o caso prático para fazer isso dentro da
Alacá. Qual o caso prático dentro da Alacá, tá bom? Então, conforme o... Não posso. Eu não estou no Dina de Malkuta. Se você tem como...
É para 5 anos, eu te
cobrar. Isso, é um caso. Não, de novo, ou você mente na metragem, sei lá, do IPTU, do IPBA, do IPTU.
É impossível mentir.
A gente cobra mais, não aumenta.
É, né?
Impossível.
Tá, eu não quero...
Um que não dá pra enganar ninguém.
Eu não quero falar em câmera. Tá bom? Mas tem um caso que me contaram muito interessante, tá bom? Mas talvez depois da câmera eu conto pra vocês.
O caso, o Charles não tinha contado aquele caso do sushi, que até onde o cara não cobrou ele, lembra? Se maturares, fizeram o sushi.
Ah, teve, é verdade.
Isso, ele pagou metade antecipado até hoje o cara não cobrou outra metade.
Verdade.
O cara não cobrou outra metade até hoje.
Não, se é Saúl, é diferente. Eu não escutei o que é. Toca. Ah, aqui é o cheque, tá bom?
É.
Então, não, o que tem? Alguém da comunidade me perguntou de uma cozinha que ele fez para a kitchen. Fizeram 1 milhão de erros, tá? 1 milhão de erros, até que consertaram, e continuaram errando o boleto. É um Saúl, tá com certeza lá. Não tem problema, a Saúl tá com. Tá bom?
Eu não pago errado.
Não, os últimos 20 mil reais, acho que 20 mil reais, não pode ser dólares, porque aqui no Brasil, os últimos 20 mil reais ele não pagou. Assim que eu entendi dele, tá bom? Ele me descreveu o número de erros que teve, e ele tentando, até que uma hora falou, quer saber, tchau. E os caras não cobrando, não mandando o boleto, mandaram o boleto errado. Ele mandou corrigir, mandaram errado de novo. Uma hora, eu falei, não, tá outra como, tá bom? Vamos continuar, Agmará. E essa Agmará, pra mim, é Sodi Beyoter. Por que é Sodi Beyoter? Tá bom, uma pena que ele não veio hoje, mas chamado veio pra mim o Ed Cobeni. Ele veio, Rabino, não tô gostando desse show à noite. E eu achei que tá todo mundo se divertindo. Achei que tá mó legal, escuta. Tá interessante, né? Não tô gostando desse show à noite. Tá bom, o que aconteceu? O que é? Grupo muito grande, o Charlie já vai voltar, a gente divide de novo. Aí ele falou, não, escuta. está agora dedicando uma hora do nosso dia à noite quebrando a cabeça como roubar ou não roubar um Akun. E aquele papo de se a gente é a luz das nações, como fica? Como fica? E vou te falar a verdade. Normalmente quando você não responde na hora, 10% dos casos é porque realmente você está apressado. 90% que você está enrolando, você não tem resposta na ponta da língua. Eu não tinha resposta na ponta da língua. Como fala o Jaime Briggs? Quando vem alguém e faz uma pergunta, você fala, é um conceito difícil, não consigo te explicar. Se você não consegue colocar em palavras, é porque você não tem organizado na sua cabeça. E ele falava com uma criança de 6 ou 7 anos. Até 6, 7 anos, a criança não está formada a lógica clara. Depois de 6, 7 anos, falta para ele ferramenta. Mas ele já tem a lógica para entender tudo. Tá bom? Então fala 10 anos. Nem uma criança. Ela tem jogos que a partir dos 8 anos. Joga a partir dos 6. Quando terminou a formação da cabeça dele, se você não consegue explicar, claro, para uma criança de 10 anos ou fora, o Caim falava um pouco menos, é porque você não tem claro isso. Você não tem claro.
Explica como se fosse uma criança.
Isso, isso, isso. Não, escuta o conceito. E aí eu lembro uma vez eu discutindo com meu cunhado, tá bom? É uma terra muito grande, mora em Israel, né? A Bruna de Chamir. Aí, falando, esse cara é um ilo, esse cara é um gênio, não dá para entender nada que ele fala. Para te falar a verdade, você não entende nada quem falou que ele é ilo. Ilo é gênio. Por quê? Porque ele fala, então, ah, é um gênio, cara, é um gênio. Aí meu cunhado virou para mim, quer que eu te fale a verdade? Eu concordo com você, você tem razão. Ele começou a fazer várias provas e o cara consegue explicar. Quem te falou que ele tem clareza? Tal. Tem casos extremos, mas o normal é, mas sabe, um gênio, de nada que ele falou. Ou porque ele falou em hebraico, é beleza. Ou porque, quem te falou? O churro foi animal, cara, não entendi nada. Não entendi animal no churro, não entendi nada. O churro foi horroroso, eu não entendi nada. Pode ser que eu sou incapaz, para mim eu não tenho as ferramentas de entender. Então eu queria ler essa Gemará com vocês, e explicar o conceito, que para mim acho que sim ficou muito mais claro. Dessa Gemará, eu pularia, não, vamos no Igrot Moshe, pularia para a última página e desafiadamente vai fazer o Shara Mishpat. Olha só como ela olha para as coisas e muda muito o nosso conceito. Fala, Gmará. Shor shel Israel shenagach shor shel Kenania patur. Então vamos lá. Eu tenho um shor, eu tenho um boi. E meu boi chifrou o boi de um Akum. Eu não preciso pagar. Não preciso pagar o prejuízo. Mas se o boi do Akum chifrou o meu boi, ele precisa me pagar. Pergunta Gmará. Amri mimanafshach. Eu não estou entendendo. Ireu dafka. A Parashiag está falando que gach shor. Ou seja, quando chifrar o boi do um para o outro, reu é teu companheiro. Então, companheiro é dafka, quer dizer, Yudi é dafka. Se é dafka, o deknanik nagarselami de fater. Se é só reu, então tanto se. Então, se o boi chifrar o meu, porque ele precisa me pagar. E reu lav dafka. E se reu é lav dafka, afino de ser gnachdanin de chayev. Então, porque eles. Ele, entendeu? De novo, se é lav dafka, os dois lados é patur. Se é dafka, os dois. Isso! Amar abiaval, amar kra. Fala abiaval em nome. Está escrito no Passuk. Está escrito no Passuk. Amad vemdot eret. Se eu não me engano, isso está falando sobre Yoshua. Yoshua bin Nun. Mesmo que aqui o Passuk é em Habakkuk. Amad, ele parou vemdot eret. Ele mediu a terra. Ra. E ele viu Beyeter Goim. Que ele viu os Goim? Que ele viu? Ra Shel mitzvot shekiblu alehem bnei Noach. Ele viu as 7 mitzvot que Bnei Noach receberam sobre si. Keivan shelo kiemu. Uma vez que ele está vendo que eles não estão cumprindo. Amad veitir mamonam le Israel. Se eu não me engano, Yoshua ben Nun, senão aqui o pastor que tem Habakkuk. Ué, assim o dinheiro dos Goim está permitido em relação aos Yehudim. O que aconteceu aqui? Oficialmente, não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Mas uma vez você vê que os Goim não quibu, chama mitzvot Bnei Noach, quer saber? Por que vocês precisam do dinheiro de vocês? O dinheiro de vocês pode ficar com os Yehudim. Qual que é o conceito aqui? Ontem de manhã eu estava dando um shiur. E aí, um dos meninos perguntou para mim, Rabino, eu quero entender uma coisa. Então, pode comprar? E cambista, pode? E para mim, no primeiro momento, quando ele falou cambista, eu até falei, um faradilha Betiakov perguntando se pode usar cambista. Eu estava achando que... Boa, eu não entendi. Eu primeiro, todo mundo já entendeu a pergunta, eu não entendi. Se pode usar um cambista? Tipo, quem tem coragem de perguntar isso? Tipo, qual que é a pergunta? Eu falei, e eu meio que tentei... Aí ele, não, do ingresso. Eu, do ingresso. Agora eu entendi. Tá bom, falando um menino de 20 anos, jovem, que tá na flor da vida.
Sabe o que o outro
isso, eu sei. Começando a trabalhar, fazendo dinheiro próprio. E ele tem coragem de fazer uma pergunta onde nenhum jovem do mundo perguntaria. Ou seja, a que nível a gente está pronto a se obrigar? E Rabotai, para mim, acho que ficou muito claro. Ficou muito claro o que a gente está dizendo aqui. Gezelakum, proibido roubar o goi. Fica claro. Nativa você não pode. Aveidá, porque eu preciso me esforçar. Taut, lehatot, já não é tão simples. Afkat alvato, escuta, afkat alvato, a gente já viu que não é tão simples assim quais são os casos que permitem. Ou seja, eu não vou me distorcer, eu não vou me corromper, eu não posso na ativa. Fala o Tosfos. Amar veitir mamonam shel Israel. Mashmadavka binyan zesh, nagach shor shelanu shor shelahem. O único caso que a Agmará permitiu é mamonô hamazi. Eu não posso ir quebrar a janela do carro do Akum. Isso não existe. Óbvio que precisa pagar. Eu não posso ir e pisar no pé do Akum e estragar o sapato dele. Óbvio que eu preciso pagar. Mas se o meu dinheiro, eu não fui nativa, não fui proposital, prejudicou o dinheiro dele, que a gente falou que eu preciso pagar. Ele manda, não é bregmata, que ele tem a surneja. Tá vendo? Não pode roubar o goi. Então, se aconteceu, vale, manda amar, mutar, cachê. Mas tem um homem não que a gente nem estudou, porque não fica lá, lachá, que permite o gezel nativa, então fica cachê. Então, olha só. Quais são os cheva mitzol de Neinor? Quem me ajuda? Aleph, Beis, Gimel, Dalet. Você começou pelas duas. Abodazarag, Beirot, Shikudami. Mas a gente tem Aleph, Beis, Gimel, Dalet. Conhece Aleph, Beis, Gimel, Dalet? O que é Aleph? Ever Minachai. Ever Minachai. Hashem permitiu comer tudo que você quiser, senhor goi. Você pode comer o chazer. Mas escuta, um animal vivo não tira a vida dele. Como você quebra uma pata do animal e sai comendo um negócio? Quanto você pode ser? Oficialmente, né, o vegetariano, ele tem um ponto de lógica, não, é, não fica assim, porque a gente precisa entender, o pessoal que tem dó dos animais não tem dó dos humanos, às vezes, tá bom? Aconteceu, né, na Polônia proibiram shkitah nos 1930 e pouco, em 39 estavam fazendo shkitah em seres humanos, 6 milhões de seres humanos, tipo, quando a Torá permitiu. Tá bom? Mas o conceito vegetariano tem uma logiquinha por trás. Escuta, tem uma vida por trás. Só que ele não entendeu que os vegetais também têm vida. Então você não vai comer nada. Então você precisa dizer que o mundo foi criado para o quê? Mas tá bom. Mas você pegar um ser vivo, na vida dele, tirar uma parte dele e comer Ever Minachai. Beit. O que é Beit? Birkat Hashem. Amaldiçoa com o nome de Hashem. Himmel. Não. Gezel, Gilui Aleot já está aí nas últimas três. Gezel, escuta, precisa ter Dalet Gimim. Fala Anishtai Maserhe Davot. Fala Anishtai Maserhe Davot. Ilulei Morah Malchut. Ishi Treyeu Chaim Belao. A gente vivencia isso numa loucura. Todos os países que tinham ditador, o pior que tinha, caiu o ditador. Agora o país vai tranquilizar. Virou um país sem leis. Ixe treu, um ser humano ou outro caindo lá, está pronto a comer ele vivo, e é real. Olha Afeganistão, olha na Síria, todos os países. E Lulei Morah Malchut, é bom que tenha um governo, é bom que tenha uma força, é bom que tenha leis, porque senão um come o outro vivo. Um come o outro vivo, isso é literal. Você fala de chamar aquele avô, e você pode ver isso claro, a gente está torcendo, né, pelo Irã. Não pelo Irã e nem pelo povo iraniano. Para a tranquilidade para Israel. Mas se eles caírem e não tiver um governo em seguida, lá vai virar o maior caos da história. Mas não vai ser pior do que está acontecendo agora lá dentro. Porque se Lulei Morah Malchut Ishidreu Chaim Belao, Chaim Belao, que eu vou parar no farol vermelho se não tem multa. Escuta, pode colocar alguém em perigo. Asma, eu estou atrasado, a gente vive assim. Então, olha só o que fala aqui Agmará. E aí as últimas três, eu vou dar Zará, o mínimo de fé. Gilui Arayó. Agora entre Gilu e Arayot, tá bom? E Shvichud Damim, assassinar um ao outro. Então, moralidade. Então, oficialmente, não tem por que eu pegar um do outro. Veio Yoshua Binun ou Habakkuk, tá bom? Não sei porque eu tenho na cabeça Yoshua Binun. Eu não tô achando aqui, Rashi não fala, tá bom? Mas quem que for aqui do Nar? Vocês não querem viver com ética, vocês não querem viver com moral. O Rashi colocou um mundo para funcionar. Eu não vou me corromper, mas eu não preciso me ocupar com o teu dinheiro. Me ocupar com o teu dinheiro. Escuta, você perdeu o sentido das coisas. O que você está levando luz para as nações se eles estão prontos a abrir a porta e viver com alma? Se acontecer, mamonomazig, ele não falou. Mamonomazig normalmente é na passiva. Quem é mamonomazig? Meu boi, chifrou teu boi.
Pode ser.
É, ou chifrou mesmo você, mas.
Então, exemplo claro, você está dirigindo, você bateu no carro na rua.
É errado. Eu que estou dirigindo, isso sou eu. O boi, ele tem rua cair, né?
Não, primeira... você bateu o carro, carro
precisa pagar, precisa pagar, precisa pagar, precisa pagar. Isso não tem tudo nenhum.
Isso então.
Tá, vai ser. Shor, borma ve'yever. É, primeiro, Bishnai Babakama. Shor. O que é shor? É meu boi ou chifrou, ou mordeu, ou pisou, tá bom? Eu tô colocando aí uma V dentro, tá bom? Agora, meu cachorro mordeu, é querer, tá bom? Ou assim por diante, assim por diante. Ou tava andando, esbarrou, e aí derrubou, estragou, pisou na tua comida, o que que foi? Chorbor, eu abri um poste, alguém caiu, eu não te empurrei dentro do poste, tá bom? Chorbor, mavê, eu já coloquei Shemi Regel, pode ser a dama mazica, dama mazica, já não é uma mazica. Ou, eixo, eu liguei um fogo, e o fogo saiu e queimou, eu não
fiz. Meu motorista bateu um carro no caso da rua.
Goi com
goi. Então, meu motorista, ele é a responsabilidade dele. Não tem nada a ver com Mamon ou Amazig. Ele não é meu Mamon porque ele não foi canoi. Você poderia entrar no Evet. Evet Knani. Mas aí o Evet Knani entra um grande conceito muito legal. O que aconteceu? Um escravo, se ele quer...
Tem um robotaxi,
se
tiver o
Evet aqui. Isso! Meu Tesla! Meu Tesla! Pronto, meu Tesla. Tesla, né, que dirige sozinho? Aí o Tesla deu um tilt. Onde que tá? Tá cheio esses filmes?
Você deixa teu nome ou não deixa teu nome?
Isso?
Pelo gosto.
É, Mamonamazig não precisa. Mamonamazig não precisa. Tá bom? Se eu, carro controlando um controle remoto, não. Mas eu coloquei no piloto automático.
Normalmente,
né? É, eu tinha visto um filmezinho na China, que estavam testando o robô Chipser. Aí mandaram ele fazer um ovo, uma bagunça que deu. Alguém tio te deu lá, né? Pegou ovo aí, jogou aí, não sei o quê. Mas oficialmente isso. Aí virou Mamonamazig. A gente tá voltando pro Shore. Estamos voltando para Shore, estamos voltando a ter Shore, né? Ou teu cachorro mordeu, ou teu cachorro foi no negócio do vizinho e pisou na plantação. Precisa avisar, não precisa avisar. Exatamente.
Mas tá bom.
Tá bom?
Se você quer pagar...
Você quer pagar, você vai entrar no conceito de Kibush Hashem. Tá bom? Que a gente já falou que existe. Arei Zemeshuba. Olha só o que falou o Moshe Feinstein, Rabotai. Fala o Moshe Feinstein. O Mam Sheshal Tabeot Tet. Da Abrahat Mechas. Abrahat Mechas, acho que eu vou tentar não traduzir. Preciso traduzir ou não? Abrahat Mechas, preciso traduzir? Os outros casos, para mim, eu gostaria de traduzir. Abrahat Mechas é só negócio imposto. Ótimo. Ve'ormam itashlumei telefone. O cara não tá pagando conta de telefone. Ou não pagou o próprio telefone. Ve'sabway. O cara consegue passar por baixo da chancela e não tá pagando o subway, não tá pagando o... Metrô, Vechadomé, qualquer coisa assim. Hinei Vadai, Tzarik, Tshuva, óbvio que você precisa fazer Tshuva, Alzer, sobre isso. Veleizael, Shalola, Sodod, se cuida de não fazer mais isso. Você não faz Tshuva, Shlimá, até não consertar. Vechafetzim, Shebaim. Agora a gente tem dois conceitos, fala Moshe Feinstein. Ele vai entrar no Netivota Mishpat, que é uma coisa interessante. Então vamos lá. Eu roubei essa caneta aqui. Opa. Roubei do Sam. Alahapshuta. Eu preciso devolver essa caneta pro Sam. Vestir tá dizendo, é a própria caneta. Tá bom? Agora, eu roubei essa caneta, ela valia 10 reais. Depois de 5 anos que eu não vou devolver, ela vale 50 reais. Eu devolvo a caneta ou devolvo 10 reais?
Tem a caneta.
Agora, essa caneta valia 50 reais. Depois de 2 anos, vale 10 reais. Não que eu estraguei ela. Desvalorizou. Eu devolvo a caneta ou 50 reais?
A caneta.
Porque eu dando para ele, estou desrobando, né? A palavra do Milan já usou em outros shiurim. Existe os desrobar. A ser ou relota ser, você consertou. Tá bom? Eu estou desrobando. Agora, se eu roubar essa caneta que vale 50 reais e ela quebrou, ela desapareceu. Daqui 2 anos eu quero consertar a minha verá. Hoje, uma caneta igual a essa, o Sami para comprar, ele precisa de 200 reais. Quanto eu pago para ele? 50 reais. E se custa 10 reais? 50 reais. É o dinheiro. Porque o conceito de pagar, eu não estou desrobando, eu estou pagando o momento que eu te prejudiquei naquele momento do roubo. Então, fala para o Moshe Feinstein, o Netivot HaMishpat, na verdade, que ele vai trazer no final, ele me estapeca, ele fica em dúvida. Então, se eu roubei do Akum a caneta, óbvio que eu preciso devolver, porque a caneta é do Akum. Mas se eu roubei a caneta, ela não existe mais. Eu preciso dar o dinheiro ou não? Essa mitzvah de Orai Teveshiv é Takzela Asher Gazal. Então, no Goi é Assur Lixol. Mas se eu roubei, eu preciso devolver. Eu preciso desroubar ou preciso devolver o roubo também? Quero dizer, em dinheiro. O Netivot HaMishpat, ele me estapeca, ele fica em dúvida sobre isso.
Olha.
É, porque, desculpa, eu não podia roubar. O cara comeu tarefa, o que ele precisa fazer? Ele vomita. não tem essa lacha. Vai no banheiro, até não sair, coloca 5 laxantes. Até você não ver sendo transparente, você não... Não, não existe essa lacha. Comeu o tarefa, comeu... Ele acendeu a luz no Shabbat. Queima teu dedo, não tem essa lacha. Foi uma verá, e Baruch Hashem, Hashem deu pra gente um caminho de chuva. Faz chuva. É, proibindo o Ligzol o Goi. Beleza, e seu casal? Então se o roubo tá, isso é dele, devolve. Mas se o roubo não está... Será que parte da tchuvá é pagar ou não tem nada a ver? Para um judeu está escrito Veshivetagzela. Para um Akum, não tem escrito Veshivetagzela, Asher Gazal. Como que fica isso? O Netivot HaMishpat fica em dúvida. Olha o que fala o Moshe Feinstein. Le'alakha le'maseh. Ve'chafatsim Shebaim. Se a caneta existe, Shebaim, está visto. She'shnam Adayim, que ainda existe, tzarich le'ashir. Precisa devolver. She'ken meforash betosefta peregudu babakam alakhachet. O atosefta tarezizu yifsa ken baramba. Miurama por trás alakha peregale vizela alakha beiz. She'gataf. Que isso você vê o Miurama. Vem gazlo ou ashko, se robô ou ashak. Yachzir, devolva em sham. Vechem shkanaruk, siman, samea. Né? Shir memchet, seif, bei. Vem minam baem ali de yones. Agora vamos dizer que a caneta não existe mais. Agora fala o Moshe Feinstein em duas situações. Tem uma, sabe o que não existe? Porque o Milan vendeu a caneta e fez uma fortuna. Ou tem, quebrou sem querer. Aledei Ones. Então, se... Perdeu, Aledei Ones. Então, nem me lembro bem, Aledei Ones, me supacane. Agora eu estou em dúvida, se foi Aledei Ones. E me estinta chumim. Verão ele Achmir, mas o correto é Achmir e devolver e pagar o dinheiro, sim. Vecou chegando bem, não bem, mas olha, óbvio... Se não existe mais Beibu Beadain, que eu quebrei, eu vendi que precisa ler Achmir. Daí eu vou dar a Mishpat, e Makshe Aletzim Dina Shavá, Achmitó, Mikol Makom Tov Leachmir. O Netivot HaMishpat, Rabbi Yaakov Milissa, Rabbi Yaakov Lober by Milissa, ele discute a respeito disso, ele fica em dúvida se precisa devolver algo que não existe mais, mas fala, Moshe, o ideal é ler Achmir. O ideal é ser Makhmir a respeito disso. Então, Moshe Feinstein é bem Makhmir aqui. Então, se existe, precisa devolver. Se não existe, fala o Moshe Feinstein, se eu fiz proposital, quebrei, vendi, óbvio que precisa Leachmir. E se foi sem querer, eu acho melhor Leachmir. O Netivot, ele me está feito fazer e ele não deixa isso tão claro. Rabotai, antes de puxar a Mishpat, eu queria ver com vocês aqui, essa última alahá, o Beira Golá, ele já pegou no nosso pé, bateu na nossa cabeça pesado lá em cima, e se a gente acha que ele bateu forte, ele ainda não bateu forte, ele vai bater forte agora. Agora vai bater demais forte na nossa cabeça, Rabotai, respeito aos Zalachot. E queria terminar com dois Maasim, para terminar a nossa resposta aí do Ed Kobeni, tá bom? Olha o que fala o Rema, uma loucura. Estamos na página 22. Misherotze livroach, velo lechalem legoim mashechayav. O que aconteceu foi que o Milan Shama, ele deve 10 mil reais pro Goi, e eu decidi que eu não quero pagar, e eu vou fugir. E o Sami, meu amigo, ele não decidiu não ser meu amigo, ele decidiu contar pro Goi. Verhad Gilad Avar! Foi o Sami que contou Goi. Escutou uma coisa, o Milan amanhã tem uma passagem comprada, ele vai e não volta. O que vocês falam a respeito do Sami? Não esse Sami, esse Sami não.
Te dei para um Goi, não pode?
Até você.
Elo de Masur, ele não é Masur. Sharei Ifsido, Sharei Lo Ifsido, você não fez eu perder nada. Você fez eu pagar uma dívida que eu devo de verdade. Moceira, quando você entrega um dinheiro que eu não sou chayav. Olha só, Remame Furash. Continua. Mikol Makom, de qualquer maneira, Ragdolassa. Saiba que você fez uma grande maldade. Yahavi Kimeshiva Vidale Goi. Porque é como se fosse que você devolveu algo perdido pro Goi. E não é obrigado. Veim garab loheze, e se você me causou um prejuízo, então eu devia 10 mil reais pro Goi. E o Goi descobriu que eu tô fugindo, ele veio me cobrar os 10 mil reais e quebrou minha maçaneta. Agora eu preciso chamar o cara para consertar a maçaneta, me custa mais 500 reais. Então você me causou um prejuízo. E do Goi vai tentar agora tirar do Goi. Então você garab loheze, você me causou um prejuízo, chayav lechalem lo mashe garab. Você precisa me pegar os 500 reais aí. Tá bom? Mas Masur você não é. Fala o Remá, que você fez uma ragdola, você fez algo muito mal. Fala o Beragolá, fala o Beragolá. Lefiano Yuda Ati Dvarim Kemuim Bazer. Fala o Beragolá, pra mim que é extremamente tatamua. É questionável o que falou o Rema. Xerayu Beatzmo Katá. Essa halakha vem do Maharam de Arensburg, não é Rotenburg. Ontem eu li Rotenburg, li errado. Sham, Sheim Ifki Goi o Alovene Israel o Meta Goi. Yom Mekev, Pkadon Opiraon. Que se o Goi Ifki, ele deu algo pra mim cuidar, ou ele me emprestou, e o Goi faleceu. E eu não estou pensando em devolver e não pagar. Vem no Marzir Eroshav, que estou vindo menos, e vem o herdeiro me cobrar e eu não pago. Hukai be'avon, é um pecado isso, é um pecado. O que, que é isso? Como acho que estava belíssimo antes de não ter mais catar de chama. Bem, que é nem a veidade goi se tira a Torá, não tem nada a ver com a veidade goi que a Torá permitiu. A Torá permitiu, se o goi perdeu, não se você pegou emprestado e não pensa em devolver. E a filha da veidade, como se escreveu Shashem, a maxirar e zeme shubach, não vale se mandar de sabechvaz. E como ele estudou o nosso primeiro shiur, mesmo em a veidade, se vai ter que ir do Shashem, é meshubach, é louvável que devolve. De farpachá, da tikkun. Olha só, aquele lado Beira Golá como fazia. Já se espalhou o tikkun da minhag que manhiguei a Keilá Itzav. E é o minhag da nossa Keilá aqui, fala o Beira Golá. Omdim ala mishmar, e a gente coloca pessoas que ficam em cima. Shelola sot sheker veavla legoim. Não mentir e fazer avla e fazer esse tipo de coisa com goi. Uma chrizim venotim reshum lefarsem legoim legoim alanashim ashelokhim beakafa olavim bealva vendatam leshalem. E nosso costume aqui na nossa Keilá, fala o Beira Golá, é que a gente avisa. Uma chrizim venotim reshum. Se você vê um Yehudi que ele está tentando dar um golpe no goi, vai e avisa o goi. A gente machriz venotem leshut, lefarsel. Se você sabe que alguém está fazendo intencionalmente calote, eu lembro quando eu era criança, que tinha um senhor, a gente alugava em Atibaia, e tinha um senhor que todo ano ele tinha a melhor casa de Atibaia. A melhor. Tá bom? A gente ficava na cidade, num lugar, era Cunha Bueno, entre Santana e Lucas, era tipo o gueto, tá bom? Era, sei lá, quatro ruas. Então, não tinha tantas, tá? Todo mundo conhecia uma casa dele. Ele sempre tinha a melhor casa de Atibaia. Eu lembro um ano que ele tinha um tobogã que jurava campão na casa dele, mas ele nunca ficou duas vezes na mesma casa. E de criança ele achava super legal. E depois a gente cresceu, foi entender o que ele fazia. Ele tinha 50 mil nomes, cada ano ele alugava com outro nome, e sempre ele estava testando para ver se vai comprar, e aí terminava o ano, aí ele no final não pagava, porque eu não gostei, e teve a casa que ele ficava nunca mais alugou para Yehudi depois dele. Falou Beira Golá, você vê ele querendo fazer a visa. Esse cara é caloteiro. É loucura isso, é loucura. Uma região. E isso é a intenção dos manhigim, eles exigiram isso para nós. Isso é loucura.
Agora isso você sabe.
Não, se você é suspeita, não.
Se você desconfia, não.
Não. Óbvio que não. Tô lendo Beira Golá para vocês, tô lendo de dentro.
Tem que ser pode. Tenho,
então. Lá era para fazer.
Tem
que. Lá era pra fazer.
Tá bom. Porque
o
eu acho que tem coisa errada. Tu faz certeza que tem coisa errada? Mas não sei. Eu desconfio, eu tenho um cliente no boy que vai
Olha, precisa saber.
Eu acho que eu tenho certeza.
Então vamos lá. Conforme o Urema, se você entregar, você não é mocer, mas Ragdolá. O Beira Golá.
Isso eu sei.
Isso você sabe. O Beira Golá fala na nossa comunidade, a gente avisa e anuncia que é para entregar.
Isso, mas isso eu sei.
Entendi. Mas se você sabe e falou, Massur você não é. Massur você não é. O Beira fala. Não? Se você sabe. Fala, Gurman.
E a proibição de dedurar? Você está dedurando?
Qual que é a proibição de dedurar?
Eu não sei.
A proibição é massura, de entregar algo depois. É o que a gente está falando de antes, tá bom? Ah, não, o Remar falou mesmo depois. Então precisa saber onde é massura ou onde não. Se você deve na real, precisa pagar. Tá bom, Thay? Eu morava na Argentina e eu lembro que teve uma história que todo mundo estava comentando. Eu morava na Argentina e eu lembro a história que virou super famosa. Qual que era a história? Zvi Grumblat é o Shaliach do Rebbe na Argentina, tá bom? Escutou dele?
Famoso.
Então, Zvi Grumblat, ele tá chegando no aeroporto de Ezeiza, deve ser que ele está vindo de Israel, e ele tem uma mala que ele tá trazendo lá 10 pares de tefilin, 20, eu não sei, tinha muitos pares de tefilin. Então, o seu foi que essa mala nunca chegou. Então, ele vai na companhia fazer a reclamação, eles aceitam a reclamação e falam que eu vou reembolsar a mala dele. Quanto que pagam normalmente quando você perde uma mala? Mil? Valores assim, às vezes simbólicos, às vezes importantes. Então, o Tzvi Grumblat, quando escutou o caso, falou: não. Como $1,800, $1,000? Nessa mala tinha 10 pares de tefilin, sei lá, eu tô chutando o número, é $5,000. Então, o cara escuta: 5 mil? Me explica o que tinha. Ele declara tudo direitinho. Tudo bem.
Melhor? Eu posso, não.
Eu não sei os mínimos detalhes, essa história foi verificada, tá bom? Escuta só. Cara, escuta tudo, eu falo, escuta uma coisa. Já que você é judeu, eu te acredito, eu vou te pagar. Segunda forma, assim, eu vou te contar porque eu tô te pagando. 3 semanas atrás estava aqui e a gente perdeu outra mala. A gente perdeu outra mala. E era de um judeu parecido com você, barba, esses cabelinhos assim atrás da orelha. Ele usava esse branco e preto, assim, paletó. E a verdade é que a gente foi atrás, não sei o quê, e a gente ia lá pra ele $1,200 pela mala que ele perdeu. Esse senhor virou pra mim e falou, não, tira $1,200. Falei, senhor, essa é a política da companhia? Não. Eu tenho na minha mala 4 camisas usadas. Eu tinha 5 cuecas, 2 tzitzit, ele começou a detalhar tudo. Eu tô fazendo uma conta por baixo, eu tinha $600 na mala. Você me paga 600, você não me perdeu 1.200. Não, mas é a política da perdão por comer. Eu falei, escuta, pra mim tá tudo em ordem. Eu quero que vocês me devem. Se vocês estão me pagando sobre um mechuar, se tem um dano moral, eu não sei. Eu não sinto nenhum dano moral que eu vou comprar meu armário tudo de novo, é isso que vale. Então eu só preciso de $600, eu tô pronto a declarar e escrever cada item que tinha na minha mala. Então o Rabino Tzvi Grumba tá assim. Falei, eu não sei, talvez você conhece, ele se chamava Daniel Oppenheimer. Tem a ver com você? Ela tá aí, Masseh Shehaya, eu tô aqui há 6 anos, eu lembro que deve ser 8 anos atrás, é uma história não de 1600, não é de da época do Beit HaMikdash, e não aconteceu com o Rabbi Akiva. Aconteceu com um ser humano que a gente conheceu aqui pessoalmente, viajamos, né, com o Rabino Oppenheimer, ou ele vem aqui no Brasil várias vezes, e um Kiddush Hashem bem feito, de um bom Yeke, ele é Yeke, por acaso, tá bom? E de repente, o Rabino Tzvi Grumba está ganhando, não sei se é $5,000, $4,500, se vocês que falam, eu acredito. E isso eu estou falando. Então, esses são os conceitos, assim que o Yodi precisa viver, tá bom? Eu termino com outro caso muito interessante.
Você precisa passar por isso para o Comínio, que nem veio hoje.
Tá gravado. Outro caso, Masseh Shehaya, a gente deixa o Shalom Mishpat, a gente lê, né, na quinta-feira e a gente continua. Então, o Shalom Mishpat é interessante, ele joga um pouco para o outro lado. O que aconteceu foi Reb Henech Leibovitch. Escutaram Reb Henech Leibovitch? Quem é Reb Henech Leibovitch? Então, o Hafetz Chaim tinha um sobrinho chamado Reb David Leibovitch. Reb David Leibovitch, ele vem para os Estados Unidos para Yeshiva Torah Vadat, não deu certo, então ele sai da Yeshiva e abre uma Yeshiva sozinho, que é a Yeshiva, a famosa Yeshiva Hafetz Chaim. Existe uma reshet de Yeshivot, uma como fala reshet? Rede de Yeshivot Hafetz Chaim, a principal em Queens, foi fundada por Reb David Leibovitch, sobrinho do Hafetz Chaim. Filho dele é Reb Henech Leibovitch, tá bom? Nome bem sfaradi, bem halabi, tá bom? Reb Henech Leibovitch, aconteceu, Masseh Shehaya com ele, que aconteceu foi, e como vão descobrir essa história, vai lá pra frente uma ligação que a Yeshiva recebe de um deputado ou um senador. Não sei se seria um deputado ou um senador. O que aconteceu foi que a Yeshivat Hafetz Chaim em Queens estava com um grande problema de eletricidade. O problema é da eletricidade vindo da rua para a Yeshivá. E a Yeshivá estava com um problema, não sei, estava caindo muito luz, não sei o quê. Ligaram para o governo falou, isso é nosso, a gente precisa consertar essa passagem da rua. Então eles tentam aqui, tentam ali, não sei o quê, falam, tá bom, a gente pode passar, a gente pode mandar um técnico semana que vem. Escuta, semana que vem, uma semana sem Yeshivá, não sei o quê. Eles falam, escuta uma coisa, será que vocês podem reembolsar e a gente faz o serviço? Ótimo. A gente faz esse serviço, a gente calculou em $4,000. $4,000 de serviço, vocês podem se virar. Então, o administrador de Yeshivá falou, $4,000, ele ganha um cheque do governo, tá feliz da vida, ele vai depositar esse cheque. Ele chama o eletricista de Yeshivá, já contratado de Yeshivá, toda, né, grande moçada, tem um faz tudo lá dentro. Ele explica bem o problema, falou, não tem problema, eu te arrumo aí por $1,800. Ou seja, que a Yeshivá ficou com $2,200 sobrando. Ótimo. O que aconteceu foi, tão felizes da vida, arrumou. Então, o Reb Henech Leibovitch, quando ele vê que arrumou, ele vai para a administração e falou, uau, obrigado, vocês arranjaram, que legal, o que aconteceu? Falou, Ramiro, você não sabe. O governo começou, falou que só semana que vem, 10 dias, não sei o quê, dia azul, vocês sabem como que é. Então, eu pedi permissão, se pode ser o funcionário de Yeshivá, se vocês me reembolsam. E eles pagaram para a gente $4,000, quer saber a melhor parte? O cara aqui, o Igor, o Boris, sei lá, o Yossi, Alexei, ele fez por 1.800. Olha que bom, o Yeshivá falou, ah, que legal. E como você vai devolver os 2.200? Falou, como? Como você vai devolver os 2.200? Não, como assim? Rabino, eles deram, a gente conseguiu economizar. Não, eles deram, não foi uma doação para Yeshivá, Por que tá queimada a luz? Foi para arrumar a luz. Se sobrou, precisa devolver. Falou, tá, vou ver o que fazer. Falou, tá, por favor, eu quero que você devolva. Dia seguinte, o Henrich chega lá no escritório. Já devolveu? Você ligou? Eu vou ligar. Terceiro dia ele chega, o cara fala, escuta, o Rabino não vai sair do meu pé, não vai sair do meu pé. Então ele fala, eu vou ligar. Liga agora. Eu, dois dias, eu não estou dormindo, que nem lá para dinheiro não cachê. A Renan fez. Então, desce, é. E o cara da administração liga para o governo, né? Então, ele começa a explicar, escuta, nosso problema e tal, mulher, já vou ver. Está escrito aqui que a gente já mandou o cheque. Falou, sim, sim, vocês pagaram. Então, agora vocês esqueceram. Não, a gente arrumou. Falou, não, o problema é que vocês mandaram 4 mil, arrumou por 1.800, eu preciso devolver 2.200. A mulher, como? Explica de novo. Ela não está entendendo o que o Rabino está cobrando? Até que ela entendeu, depois de 20 minutos, que não está cobrando, está querendo devolver, falou, olha, a verdade é que eu não tenho nada no sistema que fazer, como que recebe esse dinheiro, o que eu faço? Então, ela fala, por favor, eu preciso disso. Olha, eu não sei o que é isso. Já foi dado para vocês, foi doado. Falou, não, mas você não tem autoridade de doar, você é uma atendente de telefone. Falou, tá, eu não sei o que fazer, eu vou passar para o intendente. Intendente, mesma história. Meia hora no telefone até entender. Intendente, intendente. Até que vai para o chefe do departamento da devolução, do dinheiro, da energia, do governo, de Queens, não sei o quê. O cara fica abismado no telefone e fala, olha, falar uma coisa, a gente não tem nem nada parecido para saber como que é a lei, porque isso nunca aconteceu. Então eu preciso pesquisar, mas escuta, tá tudo bem. Escuta, não tá tudo bem, não. Eu preciso trabalhar. Reb Henrich já entrou aqui 3 dias seguidos. Amanhã ele vai voltar. Eu já tô 2 horas. Me resolve isso. Tá, eu vou te resolver isso. Me dá uma semana. Ou três, me dá 3 dias úteis para eu ir atrás, aí eu te ligo. 3 dias úteis. Então ele termina tudo, vai, me resolve. Rabino, eu já falei, 3 dias úteis, ele falou que ele vai resolver. 3 dias úteis. 3 dias úteis depois, o cara está lá. E aí? Ele não me ligou? Liga para ele. Não. Liga de volta. Que passa. Chega lá no mesmo cara. Então, chega no mesmo cara. Então ele fala, e aí? Escuta, eu não achei nada. Pode ficar com dinheiro. Fala, mas, tá, quer saber? Eu, com a minha autoridade legal, eu tô doando esse dinheiro para Yeshiva de $2,200, porque não existe nenhuma conta que recebe dinheiro extra. $2,200 pro governo americano. Não sei o que é. Tá tudo bem, tá tudo em ordem. Pode ficar. Eu tenho autoridade de doar esse dinheiro para Yeshiva. Pergunta pro Herb Henrich Leibovitch, que você tá me comentando, se tá bem. Então a administração fala, fica na linha, não desliga. Chama o Herb Henrich. Ele fala, eu quero falar. Fala tudo. Eu tô lendo. Escuta, aonde eu mando o recibo? Não, aqui é tudo, a gente faz direito. Fala, por favor, Rabino, você não pode ser pessoa física, o dinheiro não é teu, do governo. Foi uma loucura até que conseguiram resolver. Vai botar aí, 12 anos depois, esse senhor é um senador nos Estados Unidos. Então, para passar uma lei no estado de Nova York a respeito de algo que não é a coisa mais honesta e mais justa. E que para o governo vai ser muito bom, mas para os cidadãos não é a coisa mais legal. Tá sentado lá Joe Lieberman. Escutaram de Joe Lieberman? Joe Lieberman, quase vice-presidente dos Estados Unidos, tá bom? Um grande político muito influente. Isso. Então tá, não tá. Esse cara, a história original tem o nome do cara até, tá bom? Eu não consegui achar, eu contei essa história 3 anos atrás e me perdi os detalhes, tá bom? Esse cara chega e fala, não passa a lei. Não, mas por quê? De jeito maneira. Ele olha pro Joe Lieberman e fala, senhor Joe Lieberman, você acha que essa lei ia ser aceita pelo Reb Henrich Leibovitch? Eu acho que ele não ia aceitar uma coisa assim. E por isso eu acho injustiça e eu não vou passar essa lei. O Joe Lieberman olha, como? Você conheceu o Reb Henrich Leibovitch? Ele chegou de Chafetz Chaim no Prince e falou, sim, o que tem a ver com você? Depois da reunião eu te conto uma história.
Ele era o cara do...
E depois ele conta a história. Era comigo. Então. Eu aprendi que para mim, sempre antes de passar uma lei ou não, que mais ou menos não é tão justa, Reb Henrich Leibovitch aceitar ou não aceitar. Adotar esse tipo de conduta é que é orla gay e menda. E para mim, um jovem de 20 anos querendo saber, escuta, talvez ele está pensando em roubar, ele para na sinagoga, que ele não vem todo dia, para fazer uma pergunta, o cambista eu posso ou não posso? Se isso te incomoda, isso está na tua cabeça? Isso é orla goim. Se os goim querem viver do jeito que vivem, sem Sheva Mitzvot Bnei Noach, não porque faz sentido pela Torá ou não, imorais e tudo, a partir desse momento a gente não precisa se preocupar com o dinheiro dele. Mas a gente viu o Beragolá, a gente viu o fatores do Kiddush Hashem, a gente viu quando 5 anos não, a gente está quebrando a cabeça, o goim nunca vai saber. Pode ou não pode? E é isso que a gente estava discutindo. Eu acho que a gente é o Orla Goiânia. Azaku Baruch.